12 horas e 30 minutos em Paris, 6:30 pelo horário de Brasília, você ouve a Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Daniela Franco.
Olá, bom dia. Tempo chuvoso e 15 graus em Paris, em destaque neste domingo, 6 de julho de 2025. Equipe israelense é aguardada no Catar para negociações indiretas com o grupo Hamas em prol de um cessar-fogo na faixa de Gaza. No sul dos Estados Unidos, seguem os trabalhos de busca de cerca de 30 meninas desaparecidas nas inundações do Texas. E o Brasil foi tema de um grande baile em um dos lugares mais famosos aqui de Paris, o Grand Palais. E nós fomos até lá acompanhar. Essas e outras notícias a seguir. Uma equipe de negociadores israelenses chega neste domingo ao Catar para negociações indiretas em vista de um acordo em prol de um cessar-fogo na faixa de Gaza e a libertação de reféns israelenses. Na noite de sábado, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou por meio de comunicado que as exigências do grupo Hamas indicadas na véspera são inaceitáveis. Na noite de sexta-feira, o movimento palestino declarou que estava pronto para iniciar negociações imediatas, mas teria feito pedidos sobre a forma da retirada das tropas israelenses do enclave e sobre o controle da distribuição da ajuda humanitária. Netanyahu chega na segunda-feira em Washington, onde vai encontrar o presidente americano Donald Trump. O líder republicano prometeu na sexta-feira que um acordo entre Israel e o grupo Hamas poderá ser concluído nesta semana. O líder do grupo Hezbollah no Líbano, Naim Qassem, anunciou neste domingo que o movimento, enfraquecido após o conflito com Israel, não irá capitular ou entregar suas armas. As declarações foram feitas durante discurso transmitido pela televisão libanesa por ocasião da comemoração religiosa xiita da Ashura. As afirmações ocorrem a poucas horas da chegada do emissário americano Tom Barrack a Beirute, na segunda-feira, quando as autoridades libanesas devem anunciar a resposta sobre o desarmamento do Hezbollah até o final deste ano. No estado do Texas, no sul dos Estados Unidos, as equipes de resgate trabalham intensamente neste domingo nas buscas de um grupo de 27 meninas e adolescentes que seguem desaparecidas desde as inundações súbitas de sexta-feira na região. Segundo o balanço oficial de vítimas, ao menos 50 pessoas morreram na cheia repentina do rio Guadalupe, cujo nível subiu 8 metros em apenas 45 minutos devido às chuvas torrenciais no Texas. As buscas se concentram na região de um acampamento cristão, Camp Mystic, perto das margens do rio Guadalupe, no condado de Kerr. No total, 500 socorristas e 14 helicópteros foram mobilizados para as operações de busca.
Cultura.
O Brasil foi tema de um grande baile num dos lugares mais famosos aqui de Paris, o Grand Palais, um evento dentro da temporada França-Brasil 2025. Tatiana Ávila acompanhou a festa. Confiram.
Sucesso desde que foi anunciado há algumas semanas, com ingressos gratuitos esgotados em poucos minutos após serem disponibilizados, o grande baile do Grand Palais não decepcionou os brasileiros que moram em Paris e muito menos os franceses e estrangeiros que acompanharam fascinados as músicas, as danças e as fantasias que desfilaram nesse icônico monumento francês. Com apresentações de frevo, capoeira e de blocos de carnaval, o evento proporcionou uma grande mistura das representações culturais do país. A cantora Carla Vise, que cantou os sucessos da banda Cheiro de Amor e participou pela primeira vez da temporada do Brasil na França, falou sobre a oportunidade de trazer o axé para a capital francesa.
Primeiro, uma felicidade imensa, sabe? Porque a gente que trabalha cantando, levando a cultura do nosso país e principalmente da Bahia pelo mundo, quando a gente tem a oportunidade de celebrar essa cultura com tantos artistas, com performances maravilhosas, num espaço como esse, como o Grand Palais. Então é muito emocionante.
O grande baile do Grand Palais teve ainda shows de artistas como Puma Camilê, Carla Silva e Jorge Aragão, que se apresentaram para um público de cerca de 2 mil pessoas.
Essa foi a reportagem de Tatiana Ávila no Grand Palais. E no Rio de Janeiro tem início neste domingo a cúpula do BRICS, grupo formado por 11 países emergentes, entre eles o Brasil, que está na presidência rotativa do bloco. O encontro será marcado pela agenda ambiciosa antes da COP30 de Belém em novembro. As conversas priorizam a crise climática, inteligência artificial e combate à pobreza.
Rádio França Internacional. Daniela Franco.
Olá, neste segundo bloco do nosso programa, vamos ouvir uma reportagem sobre a experiência imersiva The Lumisphere, que promete ressignificar a conexão com o futuro do planeta. Depois, no programa de esportes, focamos nos jogos do Fluminense e do Palmeiras, nas quartas de final do Mundial de Clubes. Por último, você ouve mais um capítulo do nosso curso de francês Les Voisins de 12 Bis. Mas antes, as revistas francesas abordam as medidas do presidente americano Donald Trump, que geram preocupação no setor econômico dos Estados Unidos.
A semana na imprensa. Patrícia Moribe.
O presidente americano Donald Trump vem se destacando neste segundo mandato por medidas polêmicas, como a das tarifas alfandegárias e a caça aos imigrantes ilegais. A Nouvelle Obs foi até Kennett, cidadezinha do Cinturão da Bíblia, em Missouri, com 10 mil habitantes, que apoiou o bilionário republicano com 80% dos votos na última eleição presidencial. Em 30 de abril, uma notícia abalou Kennett: a prisão de Carol, garçonete, faxineira, sempre presente em atividades ligadas à escola, à igreja. Nascida em Hong Kong, Ming Li Hui, seu nome verdadeiro, ela chegou aos Estados Unidos há 20 anos como turista. Casou-se com um mexicano e teve 3 filhos. Renovava seu visto de permanência regularmente, mas não podia trabalhar e foi pega numa batida de polícia. Habitantes de Kennett fizeram vaquinhas e protestos para ajudar Carol. Finalmente, ela foi libertada, beneficiada por uma proteção temporária a cidadãos de Hong Kong. A revista francesa diz que a moral da história é curiosa, pois apesar de os habitantes de Kennett terem defendido Carol, eles ainda apoiam Trump. O que culpam é a má execução da lei. A revista L'Express vai para o lado econômico das medidas de Trump. Os economistas já previam e os consumidores temiam que as tarifas alfandegárias do bilionário iriam chegar às prateleiras dos supermercados. No momento em que começam as encomendas para o final de ano, a situação é tensa. O setor varejista faz pressão em Washington. A rede Walmart afirma que 2/3 dos produtos vendidos em suas lojas são fabricados ou montados nos Estados Unidos. Ainda assim, a China, Vietnã e México, países sujeitos às novas tarifas, estão entre seus principais fornecedores. Alguns comerciantes fizeram estoques, mas o dilema continua. Por enquanto, o impacto das tarifas ainda está contido, mas o braço de ferro continua.
Reportagem.
Imaginar o futuro e vê-lo desenhado na nossa frente, literalmente. Essa é a proposta da experiência imersiva The Lumisphere, que promete ressignificar a maneira como nos conectamos com o futuro do planeta. O convite é para que o público use o poder da imaginação coletiva e aproveite a tecnologia que temos hoje para criar o mundo que desejamos. A instalação estará na Praça do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, a partir de 1º de outubro, onde ficará até dezembro, coincidindo com a realização da COP30, a Conferência Climática da ONU, sediada este ano em Belém. Antes de embarcar para o Brasil, a RFI visitou a obra com exclusividade em Sacramento, capital da Califórnia, onde foi construída. A instalação, composta por 3 domos e com cerca de 750 metros quadrados, foi criada em uma parceria da plataforma interdisciplinar Visions 2030 com o estúdio de design Minds Over Matter. Mais do que arte ou tecnologia, a experiência é um ritual coletivo de imaginação. Um lembrete de que a criatividade não é luxo, mas necessidade. E de que cada pessoa, ao visualizar o futuro que deseja, pode começar a construí-lo, como explicou a RFI, a diretora executiva do projeto, Elizabeth Thompson.
Basicamente, queremos democratizar o acesso à conversa sobre o futuro. Acreditamos no superpoder da imaginação humana. Esse projeto foi criado para alcançar milhões de pessoas e ajudá-las a liberar sua imaginação, sonhar com o futuro que desejam e, então, conectar-se a recursos, outras pessoas, organizações e projetos onde possam começar a ativar suas ideias para o futuro, se envolver e mudar o nosso mundo.
Travis Schokol, CEO da empresa Minds Over Matter, explica que até a estreia no Rio, novas atualizações estão sendo feitas na parte de tecnologia, já que a cada dia as ferramentas de inteligência artificial se aprimoram.
Temos o que há de mais moderno em projeção a laser em nossas cúpulas para proporcionar ao público uma imersão ambiental de 360 graus. Ao final da imersão, nossa experiência interativa é impulsionada por análises e gráficos baseados no que há de mais novo em IA. Assim, ela ajuda a gerar a visão de futuro que nossos visitantes estão arquitetando.
A escolha do Brasil como primeira parada da turnê global da Lumisphere não foi casual, como conta Carrie Lovelace, fundadora da Visions 2030.
O Museu do Amanhã compartilha valores fundamentais conosco: imaginação, futuro, sustentabilidade. Desde o primeiro momento, sentimos que essa parceria era natural. O prédio, projetado por Santiago Calatrava, é quase uma escultura do amanhã. Estamos muito animados em fazer a instalação junto com a COP30, que pode ser a COP mais importante de todas, considerando tudo o que já está acontecendo agora, e também estamos há apenas 5 anos do prazo do Plano Global de Sustentabilidade da ONU, a Agenda 230. Então, parece que este é o momento perfeito para estarmos lá e ajudar as pessoas a sonhar e trazer o sonho para a equação da discussão climática. Porque muitas vezes a questão é o medo, uma espécie de raiva, mas precisamos sonhar juntos de verdade.
A proposta da Lumisphere não é apenas simbólica. Ao final da temporada brasileira, espera-se que mais de 100 mil pessoas tenham passado pelos domos e criado suas visões de futuro. Todos os dados, de forma anônima, serão analisados para identificar padrões de esperança, desejo e transformação. A instalação The Lumisphere estará aberta ao público gratuitamente no Museu do Amanhã, de 1º de outubro a 19 de dezembro. Cada jornada individual dura cerca de 30 minutos. Após a passagem pelo Brasil, a experiência continuará uma turnê mundial de 5 anos. Cleide Clock, de Sacramento, na Califórnia, para a Rádio França Internacional.
Esporte em Foco.
Thiago Leme.
O Fluminense é o time brasileiro com a melhor participação na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Com a vitória sobre o Al Hilal da Arábia Saudita por 2-1 na última sexta-feira, o tricolor carioca vai disputar a semifinal. O duelo será contra o Chelsea na terça-feira em Nova Jersey. Dos 4 times que restam no torneio, o Flu é o único não europeu. Também na sexta, o Palmeiras foi eliminado nas quartas de final ao perder para o Chelsea por 2-1. Já Flamengo e Botafogo caíram nas oitavas, ao serem derrotados pelo Bayern de Munique e Palmeiras, respectivamente. No caminho para a semifinal, o tricolor surpreendeu alguns favoritos. Nas oitavas de final, ganhou por 2 a 0 da Inter de Milão, atual vice-campeã da Europa. Na fase de grupos, venceu o Ulsan da Coreia do Sul, empatou com Borussia Dortmund e o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Com ambiente leve e mudanças táticas, o trabalho do técnico Renato Gaúcho tem dado bons resultados. O colombiano John Arias, um dos grandes destaques do Fluminense no torneio, falou sobre o feito histórico do time até aqui.
Claro, eu acho que tenho certeza que está todo mundo muito orgulhoso lá no Rio, no Brasil, no mundo todo, de tiver tricolores. Eu acho que tem sido uma campanha linda, linda de assistir. Eu acho que a gente sabe da nossa realidade, a gente sabe do clube que somos. Então, isso era só um sentimento de orgulho de você conseguir uma hazaña tão grande, sendo a diferença que se tem também. Não tem como esconder a diferença que tem monetária, a diferença que tem estrutural com grandes times que a gente tem enfrentado. Mas a gente tem demonstrado também ser um grande clube, a gente tem demonstrado também ter grandes jogadores, a gente tem demonstrado também que está por um bom caminho. Então, a gente tem certeza de que está todo mundo muito feliz, está todo mundo muito orgulhoso, que eu acho que o trabalho ainda não termina aqui.
Além disso, o Flu tem veteranos que resolvem. Os três jogadores mais velhos da equipe têm sido decisivos na Copa de Clubes. O goleiro Fábio tem 44 anos, o zagueiro Thiago Silva, 40, e o atacante Cano, 37. Revelado pelas categorias de base do tricolor, Thiago Silva passou 15 temporadas seguidas na Europa antes de voltar ao time carioca em 2024. Destaque no Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea, ele já conquistou o Mundial pelo clube inglês em 2021. O lateral Samuel Xavier destacou a importância da experiência de Thiago.
É muito importante, cara. O Thiago tem uma visão diferenciada. Ele é um grande líder, é um grande capitão e ele tem uma visão tática muito, muito acima de qualquer outro jogador dentro de campo. E isso é muito importante. Ele consegue enxergar, ele consegue mudar algumas coisas ali dentro de campo, algum posicionamento. Que isso é importante pra gente, né? Você tem um grande líder, um cara que consegue ver o jogo, né? Porque ele tá na parte defensiva, ele consegue enxergar o campo e ele consegue fazer essas mudanças ali dentro de campo. Isso é muito importante pra gente. Ele tem feito coisas ali, tem ajudado bastante a gente. E é isso, acho que um grande líder não é somente fora de campo, mas dentro de campo. E o Thiago é um grande líder pra gente ali.
No Chelsea, o defensor espanhol Cucurella falou sobre a oportunidade de reencontrar o ex-companheiro de time, Thiago Silva, agora como adversário, na semifinal desta terça-feira.
Sim, sí, bueno, creo que tienen mucho nivel, lo están demostrando en este torneo, que están llegando hasta el final. Y bueno, ahora tenemos otro partido seguramente contra Fluminense, jugaremos otra vez contra Thiago Silva y nada, eso creo que será muy bonito, pero bueno, intentaremos ahora descansar, preparar bien el partido y afrontarlo de la mejor manera.
Quem avançar deste confronto vai encarar na grande decisão, no domingo que vem, dia 13 de julho, o vencedor de Paris Saint-Germain e Real Madrid. Thiago Leme, de Nova Jersey, para a Rádio França Internacional.
RFI, o mundo mais perto de você.
Le Voisin de 12 Bis. Uma série bilíngue para começar a aprender francês.
Je ne comprends pas, ça ne marche pas.
C'est une carte ADA.
Mais comment je fais? J'ai pas d'argent là.
Na vida de um refugiado, até retirar dinheiro é difícil.
Oh, allez, on fait la fête. Prends un truc plus fort, c'est plus drôle.
Amuse-toi, Billy. Oublie un peu ton amoureux.
Festinha com a galera. Música, bebida e muita risada.
Ah, Rosa, j'ai deux mots à dire à ta locataire. C'est un immeuble tranquille ici. Il faut respecter le voisinage.
No dia seguinte, uma bronca do vizinho e uma ressaca monstro.
Le Voisin de 12 Bis. Episódio 11. O Forum des Images.
Fica calma. Você fez besteira. Agora vai ter que pedir desculpa. É só isso.
Bonjour, Billy.
Oh, Bonjour, Amir. Je... Diane est là?
Non, Diane n'est pas là. Elle est partie à l'école. Je garde Charlie.
Je viens m'excuser. Cette nuit, j'ai réveillé Charlie.
Ah bon? Ah, voilà, Diane. Avec les garçons.
Ah, Billy. Diane, entre. Cette nuit, les bruits... Je suis désolée.
C'est gentil de présenter tes excuses, mais c'est pas très grave, tu sais. Tu as le droit de t'amuser avec tes amis.
Mais Pierre, il...
Ah, ça lui passera, comme d'habitude. Sacha, Lucien, allez vous laver les mains.
Elles sont propres, mes mains. Regarde.
Ne discute pas. Ce midi, on mange du jambon et de la purée. Amir, tout s'est bien passé avec Charlie?
Oui, elle n'est pas pleurée.
Elle n'a pas pleuré.
Ah oui, les verbes. C'est compliqué.
Tu parles mieux français que moi.
Vous pouvez vous perfectionner aux ateliers de conversation à la BPI, par exemple.
La BPI?
La Bibliothèque d'information publique au Centre Pompidou.
Ah oui?
Il y a aussi les ateliers cinéma au Forum des Images.
Le Forum des Images? Qu'est-ce que c'est?
C'est la Vidéothèque de Paris, dans le quartier des Halles, pas loin de la BPI. Je t'envoie le lien vers le site internet. Avec le programme, ça s'appelle Bonjour Paris. Voilà.
Ah, c'est super ça!
On y va ensemble si tu veux.
Ok.
Hey, bonjour les jeunes! Vous allez où comme ça?
Au Forum des Images.
On va à un atelier cinéma pour améliorer notre français.
Fica lá no Leal. É tipo de atelier para melhorar o francês. Chama Bonjour Paris.
Ah, quelle bonne idée!
Foi a Diane que nos falou disso. Você sabia que dava para aprender francês em Paris vendo filmes?
Ah, é?
Olha aqui o site com a programação.
Que interessante! Bonjour Paris, atelier projection et visite découverte pour apprendre à se repérer dans la ville. E além do mais, é gratuito.
Incrível, né?
Billy, vou partir.
Oui, ok.
E o retard.
Depois eu conto como foi, Rosa.
Au revoir, Rosa.
Au revoir. E bom filme.
Les voisins de 12 bis.
Bonjour, nous cherchons l'atelier Bonjour Paris.
Pour le documentaire?
Oui.
La séance commence dans 5 minutes.
Où est la salle, s'il vous plaît?
C'est la salle numéro 3, là-bas à droite.
Merci.
Il y a deux places là-bas. Regarde.
Oui, super.
Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être toujours aussi nombreux à nos
ateliers
Bonjour Paris. Aujourd'hui,
pardon.
Je vous propose de regarder ensemble
pardon.
Un documentaire
Merci.
Réalisé par l'ethnologue Marc Constantin.
Marc Constantin
à Paris.
Non, non pode ser.
Quoi?
Attends. Non acredito. Será que é ele?
Chut, ça commence.
Comment se fait-il pour avoir la célébrité? Un artiste africain doit d'abord nécessairement aller en dehors de l'Afrique. C'est pas normal.
J'ai cherché à travers ce documentaire à proposer un grand voyage. Et ma récompense sera que chacun s'approprie les œuvres à sa façon et y trouve son chemin.
Alors, j'espère que le film vous a intéressé. Avez-vous des questions?
Oui, je...
Mademoiselle, oui?
C'était très intéressant. Marc Constantin vit à Paris?
Il a vécu pendant 40 ans en Afrique, mais depuis 6 mois, il vit et travaille à Paris.
Ah, il est voltou para Paris.
Qu'est-ce qu'il fait maintenant?
La réponse est dans le film. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut répondre?
Oui. Il a publié des livres.
Publicou livros.
Il donne des cours à la fac.
Exact.
E ele dá aula na faculdade. Ah, já sei, a bibliothèque.
Amir, je vais à la BPI. Tu viens avec moi?
La BPI maintenant? Ah non, je dois être au travail à 16h.
Oh.
C'est la fin de l'atelier. Je vous remercie pour votre participation. E a très bientôt pour un prochain rendez-vous.
Que surreal isso tudo. O noivo da Rosa de volta depois de 40 anos. Eu não acredito.
Mas qu'est-ce qu'il y a, Billy?
Je te dirai plus tard. C'est un secret.
Ah? Bom, je dois y aller. Je suis en retard. Au revoir, Billy.
Au revoir, Amir. Pronto, e agora... BPI. Bibliothèque Publique d'Information. Ah, ótimo. Tá aberta. Eu vou pra lá agora. Não dá pra perder mais tempo.
Le Voisin de 12 Bis. Uma coprodução RFI e France Education Internationale com apoio do Ministério da Cultura francês. Roteiro: Alexandra Lazarescu. Diálogos: Anne-Claude Romary e Marianique Bellot. Músicas: Om. Direção: Rafael Cousseau, Joël Hermann e Naouzi Nazem.
RFI.
Este programa tem apresentação de Daniela Franco, produção técnica de Charlie Amadou e coordenação editorial de Elcio Ramalho. A RFI agradece a sua audiência e deseja um ótimo domingo a todos os ouvintes internautas. Merci et bon dimanche.
Giro Internacional. Daniela Franco.
Paris, 6 de julho de 2025. Essas são as principais notícias deste domingo. Uma equipe israelense chega hoje ao Catar para um novo ciclo de negociações indiretas em vista de um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza e a libertação de reféns israelenses. Ontem à noite, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou por meio de comunicado que as exigências feitas pelo grupo Hamas na sexta são inaceitáveis. O movimento palestino se diz pronto para negociações imediatas, mas teria feito pedidos sobre a retirada das tropas israelenses do enclave e sobre o controle da distribuição da ajuda humanitária. Netanyahu chega na segunda em Washington, onde vai encontrar o presidente americano Donald Trump. O líder republicano afirmou na sexta que um acordo entre Israel e o grupo Hamas poderá ser concluído nesta semana. O líder do grupo Hezbollah no Líbano, Naim Qassem, anunciou neste domingo que o movimento enfraquecido após o conflito com Israel não irá capitular ou entregar suas armas. As declarações ocorrem a poucas horas da chegada do emissário americano Tom Barrack a Beirute, na segunda, quando as autoridades libanesas devem anunciar a resposta sobre o desarmamento do Hezbollah até o final deste ano. Qassem exige que Israel respeite o acordo de cessar-fogo firmado com o Líbano, se retire dos territórios ocupados e coloque fim aos ataques contra o país. No estado do Texas, sul dos Estados Unidos, equipes de resgate trabalham intensamente neste domingo nas buscas de um grupo de 27 meninas que seguem desaparecidas desde as inundações súbitas de sexta-feira na região. Segundo o balanço oficial de vítimas, ao menos 50 pessoas morreram na cheia repentina do rio Guadalupe, cujo nível subiu 8 metros em apenas 45 minutos devido às chuvas torrenciais. As buscas se concentram na região de um acampamento cristão Camp Mystic, perto das margens do rio Guadalupe, no condado de Kerr. A Catedral de Notre-Dame, no centro de Paris, acolheu mais de 6 milhões de visitantes desde sua reabertura em dezembro passado, 5 anos após um incêndio que destruiu parcialmente a igreja. Os números foram anunciados neste domingo pelo Centro de Monumentos Nacionais da França. Nos últimos 7 meses, a Notre-Dame recebeu por dia 35 mil visitantes. Caso a frequentação se mantenha nesse ritmo, a catedral pode se tornar o monumento mais visitado da França.